Converso com o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, essa semana é uma semana histórica para a Organização das Nações Unidas, uma semana histórica para a nossa presidente Dilma Rousseff, que foi a primeira mulher a abrir os trabalhos do debate geral da Assembleia da Organização das Nações Unidas. É um discurso bastante considerado, foi bastante incisivo em questões como a inserção dos países emergentes nos órgãos de decisão, né, nos órgãos multilaterais de decisão, como a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, né, principalmente, e também sobre a questão palestina. Né?
É verdade. O discurso tocou em pontos que sempre a diplomacia brasileira toca, né? Você sabe que há umas questões básicas nos últimos anos na diplomacia brasileira, que não é só desse governo da presidente Dilma, nem do governo do presidente Lula, mas vem de antes, inclusive, do presidente Fernando Henrique, né? Que, por exemplo, a questão do interesse de ter uma presença já como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? E certos princípios que o Brasil sempre tem defendido, né? Que realmente vem desde Jânio Quadros, né? Desde aquela chamada política externa independente, etc. Então são pontos básicos. Agora, houve alguns pontos que realmente refletem já um pouco, o pessoal diz, um pouco o dedo da própria presidente Dilma, né? A questão de direitos humanos, a questão, nesse caso, a preocupação com a crise, né? Uhum. Isso foi um ponto no sentido de que tá se falando, bom, os emergentes saíram bem da outra vez, vão sair bem de novo, né? Mas ninguém sabe, né? O Brasil não tem nenhum tipo de seguro contra isso.
Ela ressaltou no discurso, pontuou que o Brasil tem capacidade de resistência, mas é uma capacidade que não é ilimitada, né?
Evidente, né? Porque é aquela questão, né? Na verdade, muita gente considera que não é que seja uma nova crise, é a mesma crise que teve, digamos, o doente melhorou um pouco, o doente que é a economia mundial,
a visita da saúde,
mas que pode voltar de uma maneira muito mais séria, até porque agora os governos não têm dinheiro para investir, né? Antes, o que aconteceu em muitos países, os governos tiveram que colocar muito dinheiro para salvar os bancos, né? Uhum. E agora os próprios governos estão endividados também e sem condições, né, deles realmente fazerem muita coisa. Inclusive, quanto aos juros, os juros já são bastante baixos, né, na Europa, nos Estados Unidos, né?
Praticamente zero.
Né? Praticamente zero. Então, não há muito o que fazer também com juros, né? Então, foi importante essa ideia também de que a solução tem que ser global, né? Uhum. Não adianta agora um grupo, alguns países quererem resolver essa crise. Todo mundo tem que participar porque todo mundo será afetado, né?
Até porque as grandes economias é que estão sendo afetadas, né?
Exatamente.
A gente vê a crise batendo na Itália, na França, nos Estados Unidos.
A Espanha também, né?
Sim.
Que é uma
uhum.
economia já de peso. Então, uhum. nós estamos observando que são economias fortes. Na Europa, se você vai ver, os países que estão tendo um bom desempenho são poucos e talvez não tão determinantes, né? Um deles é a Polônia. A Polônia conseguiu um crescimento do PIB de 4%, já mais de 4% nos dois primeiros trimestres. Mas é uma exceção e não é uma economia, claro, como a italiana, né? Então, o problema é esse. A própria economia alemã tem um problema, né? A Alemanha é o país principal, a locomotiva nessa ajuda aos países que estão encrencados. Mas a opinião pública alemã já não está aguentando isso, né? O eleitorado alemão diz, até quando nós vamos continuar despejando dinheiro em outros países? E toda a questão se baseia, toda uma discussão sobre o futuro do euro, dessa moeda comum. Porque qual é a questão, qual é o problema? É uma moeda comum, mas que abrange países de altíssimo desenvolvimento e países que são muito pobres, como é o próprio o caso da Grécia, que é um país que depende muito da área de serviços. A Grécia é um país que basicamente a economia se baseia em serviços, inclusive o turismo, né? Uhum. A notícia boa é que tem aumentado o turismo na Grécia. Então, muita gente diz assim, ó, deve estar tudo mais barato. Mas o problema básico é o seguinte, todo esse país tem a mesma moeda. Com essa moeda, não todos, né? Digamos, há países que estão fora do euro, evidente. Sim. Mas a maioria dos países da União Europeia estão metidos
mas
na zona do euro.
Se não é o euro a moeda, existe um parâmetro euro ali de controle das
de
moedas
controle.
Próprias.
Né? E qual é o problema? Quando existe uma moeda comum, o país perde aquela soberania monetária dele poder desvalorizar, por exemplo, vamos desvalorizar a nossa moeda para conseguir exportar mais, né? Exportar de maneira mais competitiva. Então não consegue, porque é uma moeda comum, não há como. Não há como a Grécia desvalorizar o euro, né? Um país separadamente não pode fazer isso. Então muita gente até comenta isso, a possibilidade da própia Grécia, por exemplo, abandonar o euro
voltar e voltar para a dracma.
Que bom, o dracma, muita gente na época, né? Dizem que houve muito saudosista na época quando acabou o dracma, porque afinal é uma moeda de 2.500 anos, né? Talvez a última que restava no mundo tão antiga, né? Mas dizem que se fosse o dracma, a Grécia há muito tempo tinha desvalorizado, né, sua moeda, e tinha tomado algumas medidas que ela não pode tomar, né? Então tudo isso fica muito complicado, né? Então vamos ver o futuro nisso. Agora, eu acho que há um outro ponto no discurso da Dilma, que foi a questão também do Estado palestino.
Só para falar sobre essa questão europeia ainda, para fechar, fazendo um comparativo aqui com o nosso quintal, né, aqui na América do Sul. Quando a Argentina entrou em crise, no início da década passada, quando estourou a crise, e a Argentina perdeu o PIB muito, e aí depois começou a crescer aí a 10%, a 13%, recuperando, né? Aí se falava, bom, a Argentina está crescendo, na verdade não está crescendo, está recuperando.
Exatamente. Né?
Então o comparativo é o seguinte, é difícil uma economia como a alemã, como a italiana, como a espanhola, que são economias fortes, crescerem a ritmos chineses, por exemplo, né?
É muito difícil.
Porque já tem um patamar de desenvolvimento muito grande ali, né?
Exatamente.
Então tem pouca mobilidade, talvez, né?
Além disso, lembre-se que há uma série de gastos públicos nesses países...
Sociais, né?
E sociais, aos quais a população já está acostumada, né? Quer dizer, você pode... O governo alemão, ele pode apertar um pouco o cinturão, mas ao custo de um tremendo desgaste político, porque a população é como na... A França é um exemplo clássico, né? O governo do presidente Sarkozy, ele tem tratado de diminuir alguns direitos, inclusive em relação à aposentadoria, em relação na parte da educação, etc. E a reação da sociedade tem sido enorme, né? E a mesma coisa pode falar da Itália,
até
etc.
Até porque a carga de impostos lá é tão alta, talvez, quanto a nossa, né? Parecida.
Não, em muitos casos é maior. Na Europa até maior que a nossa.
A população é acostumada com uma devolução, entre aspas, desse dinheiro em serviços públicos de excelência.
De alta qualidade. É aquela história. Você vai no hospital particular, né, em determinados países da Europa, é mais pela hotelaria, né?
Sim.
Porque não é pela excelência do médico. Você sabe que o médico no hospital público vai ser igual e vai te dar o mesmo tratamento. Agora, claro que no hospital privado tem aquela, às vezes, tem uma suíte especial, as condições são melhores, assim, mas é como você diz, a hotelaria, né? Não é o essencial, que é a qualidade da atenção médica, e não só a qualidade, mas a rapidez da atenção médica, né? Em alguns países, houve até aquele documentário, não sei se chegou a ver um documentário do Moore, aquele cineasta americano.
Michael Moore.
Do Michael Moore. E é sobre a questão da saúde. E ele, então, ele dizia, não é possível, ele compara a saúde americana, é que é um outro conceito, né, de sociedade, de não depender do Estado. Mas no países europeus, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, a atenção médica estatal é perfeita,
médica,
e gratuita. A
educação, segurança, tudo isso é a devolução, né?
Ele chega a comparar, porque inclusive é engraçado, é irônico, porque ele chega no hospital da França e ele viu de repente que tinha uma tesouraria. Ele disse, tá vendo? É mentira, os caras pagam alguma coisa. Aí ele ficou de tocaia lá, né? Aí chega o sujeito, aí, claro, não é que ele pagava, é que o hospital, depois que você é atendido gratuitamente, o hospital, você leva a receita, o hospital te dá um dinheiro para você comprar o remédio na farmácia. Quer dizer, não é? Além disso, o Estado ainda paga o remédio que você vai comprar depois, né? Então, mas é interessante, quer dizer, o filme é interessante, porque mostra até você ver como é o sistema de saúde europeu. Então, são direitos conquistados já há décadas, né? Isso, depois da Segunda Guerra Mundial, veio tudo isso, a sociedade de bem-estar, e essa sociedade de bem-estar, a população não quer renunciar a isso, embora haja pressões econômicas enormes. É difícil manter essa sociedade, mesmo com impostos altos. Então, é aquela história, como você disse, né? A Europa não tem muito onde cortar, né? É complicado, né?
Bom, e a questão palestina, né? A presidente Dilma defendeu no discurso a entrada da Palestina como membro pleno da ONU, ou seja, como um Estado integrante mesmo, com todas as prerrogativas, mas os Estados Unidos já disse que vai vetar.
A questão básica é o seguinte, o próprio Obama já se manifestou pela existência de um Estado palestino. Mas, observa, o momento não é bom dentro dos Estados Unidos para uma decisão ousada desse tipo. Lembre-se que vem eleições, né? E a questão de Israel e Palestina nos Estados Unidos é uma questão de política interna. Como, aliás, a questão de Cuba também, né? A atuação do governo americano em relação ao tema de Israel e ao tema de Cuba tem a ver muito com eleições, com a força do eleitorado. Por exemplo, no caso de Cuba, a presença de um número enorme de exilados cubanos lá, que isso tem uma influência quando eles pensam o que vamos fazer em relação a Cuba. A mesma coisa em relação a Palestina e Israel. Ou seja, há um consenso internacional de que sim, deve ser criado um Estado palestino, até com uma garantia de finalmente tentar se obter uma paz. Mas a discussão toda se é oportuno ou não. Pode ser, há uma boa possibilidade que se chegue a uma solução, intermediária. Não a entrada como membro pleno, porque até porque os Estados Unidos iriam realmente vetar. Além disso, ainda não há certeza de que se consiga sequer, digamos, a maioria de 9. Nove estados teriam que votar favoravelmente. Essa é a dificuldade, né? Porque há países que dizem que não são contra, mas que vão se abster, né? Então, pode ser até que não haja necessidade do veto americano, porque os Estados Unidos, digamos, se abstenha, sem necessidade de vetar. Porque a questão do veto tem um outro aspecto, né? A gente está falando de política interna americana. Claro, o tema de Israel é um tema sensível nos Estados Unidos. Mas, além disso, temos que ver, quanto à política externa, que os americanos ganharam muito com essa primavera, árabe, né? Por quê? Porque foi um movimento todo que não foi contra os Estados Unidos, né? nem foi contra Israel, foi para depor governos ditatoriais, movimentos internos. E aí os Estados Unidos, como deram no caso da Líbia, mas principalmente no caso do Mubarak, né? Porque o governo da Líbia, a gente sabe que o Gaddafi nunca foi o santo de devoção, né, dos Estados Unidos. Tinha melhorado muitas relações, eram boas, mas desde o passado há um passivo aí nesse relacionamento Gaddafi, Estados Unidos, Gaddafi, Europa, né? Agora, o caso do Mubarak, né? O Mubarak foi o grande aliado dos Estados Unidos, né? O grande, inclusive até o homem que prosseguiu a política de paz com Israel, que tinha sido iniciada pelo Sadat. Então, os americanos realmente não fizeram nada para ajudar um grande aliado, né? Um homem que era, digamos, a grande peça, né? Junto com Israel, o outro país de confiança no Oriente Médio era o Egito para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sacrificaram esse aliado e realmente não fizeram um esforço maior para mantê-lo. Então, estava com uma situação boa junto, digamos, à opinião pública árabe, né? Não protegeram esses ditadores. E aí, o que é que vem? Com esse voto, se vetar o Estado palestino, vai criar novamente um clima anti-americano. Sim. Fala-se que até a própria Arábia Saudita, que é um país também muito ligado aos Estados Unidos, a Arábia Saudita, ela disse que um veto americano implicaria num problema sério nas relações bilaterais, né? Entendeu? É um grande aliado, como você sabe, né? A Arábia Saudita. E outros emirados e outros reinos do Golfo Árabe, né? Que são os países conservadores árabes que sempre tiveram medo, por exemplo, do Irã, né? Medo de grupos radicais, etc. E esses países também estão pressionando. Então, para os Estados Unidos é uma situação difícil, né? Ou seja, ou satisfazer a opinião pública interna, né? Ou ter problemas com seus aliados, né? Externos. Né? É complexo. É. Agora, de qualquer maneira, é evidente que a política interna será mais importante do que a política externa numa decisão. Agora, não está muito claro o que vai acontecer. O que é certo é que, sim, o Estado palestino será aceito como Estado observador. Isso é possível. E também não é muito bom para Israel, porque dá certos direitos. O Estado observador já é reconhecido primeiro como um Estado,
sim,
como um país realmente. Mesmo não sendo um Estado pleno, é o status do Vaticano, por exemplo. O Vaticano não é um Estado pleno, mas é um Estado observador. Então, o que acontece? Isso, por exemplo, dá direito aos palestinos de entrarem no Tribunal Penal Internacional com pedidos contra Israel pela questão, por exemplo, daquela ofensiva contra a Faixa de Gaza.
Dá a possibilidade também de se estabelecer relações oficiais, diplomáticas oficiais, né?
Exatamente.
Coisa que hoje, ainda não, pelo acordo de Oslo, de 95, né? O Brasil, por exemplo, não pode ter uma embaixada no Estado palestino, mas um escritório apenas, né?
Eu acho que a situação é meio complexa. Realmente abre outras possibilidades. É um Estado, mesmo como Estado observador, já é então um Estado, sim, reconhecido. Não com plenos direitos, mas... Então, realmente, para os palestinos também é negócio isso, né? O que, vamos falar claro, não vai resolver o problema do Oriente Médio, nem a situação dos palestinos vai melhorar de um momento para outro. Mas isso vai criar uma pressão em cima do governo de Israel, para no aspecto das negociações. Temos que ver também que Israel... passa por um momento péssimo no aspecto internacional e na inserção no Oriente Médio, que sempre, já não é boa, mas Israel tinha alguns aliados, o Egito, Jordânia, Turquia. Então, o que é que está acontecendo? A perda do Mubarak no Egito tem sido complicadíssima. Houve aquele ataque, né? Porque o Mubarak controlava um pouco grupos mais radicais. O que acontece? A opinião pública... houve um incidente que morreram 5 soldados egípcios na fronteira. Então, houve uma reação, claro, ligada também a grupos mais radicais, mas, de qualquer maneira, foi atacada, né, a embaixada israelense, que teve que ser retirada. Na prática, Israel teve que retirar seus diplomatas, né, do Egito. É quase uma ruptura de relações mesmo, sem que seja formal. E no caso da Turquia, sim, o governo turco praticamente está levando a quase a ruptura de relações. E o pior, ao fim do relacionamento econômico, do comércio. Você sabia que a Turquia é o principal parceiro comercial de Israel junto a um país no mundo muçulmano, né? Porque os turcos, eles são muçulmanos, mas não são árabes. Mas a Turquia está agora voltada muito ao apoio aos palestinos. Então, tudo isso está isolando Israel muito na região. Israel está, mais do que nunca, dependendo do seu grande aliado, seu grande amigo, que são os Estados Unidos.
Tá certo. Ivan Godoy, obrigado pela sua participação. Bom final de semana. Até a próxima sexta.
Igualmente, amigo.